Louvado seja o Senhor por essa primeira reunião de 2025. Graças ao Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, né, para juntos louvarmos o Senhor e para juntos buscarmos o Senhor, né? E, irmãos, umas mensagens atrás, o Felipe Salgueiro compartilhou algo que ficou no meu coração, sabe? Que olhando para Gênesis, a gente vê que Deus, ele nos criou com necessidades, com carências, sabe? Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe por que isso é maravilhoso? Porque pelo fato de nós termos necessidades e carências, carências afetivas, né? E necessidades das mais diversas, nós precisamos depender de Deus. Isso é maravilhoso. Por isso que o Senhor nos criou assim. Porque se Ele nos tivesse criado com uma capacidade inata para resolver tudo, para sermos autossuficientes, será que nós buscaríamos o Senhor? Será que nós iríamos querer buscar, né, na palavra, ter comunhão com os irmãos nas reuniões da igreja? Então, irmãos, o Senhor, Ele é sábio. E por isso Ele nos criou dessa maneira maravilhosa, né? Ou seja, nós precisamos de Deus. Nós temos carências e necessidades. E pensando nisso, a gente olhar lá para Gênesis, né, no capítulo 2, vou pedir para os irmãos projetarem o versículo 9 antes, né? 9, nós vamos ler o 9 em diante, tá? Gênesis 2. Então veja que Deus sabia da necessidade do homem. E por isso Deus, então, ali no Éden, Ele, o quê? Criou o jardim e colocou no jardim aquilo que o homem ia precisar, né? Então, 2:9, Gênesis 2:9. Então, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Então, o Senhor sabia da necessidade que o homem tinha de se alimentar. Então, Ele criou o quê? Árvores com frutos para alimento, não é? E o que mais? E também a árvore da vida, que é o próprio Deus, irmãos. O Senhor nos criou com uma necessidade básica. E você pode pensar, minha necessidade básica é comer, é beber, é respirar. Irmãos, na verdade, a necessidade básica nossa é ter comunhão com Deus. Por isso Ele coloca a árvore da vida no meio do jardim, para a gente olhar para a nossa real necessidade e buscá-la, que é o próprio Deus, né? E criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí no 10, olha só que interessante. E saía um rio do Éden, né, para regar o jardim. E dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O 11 fala aí, começa a falar o nome desses braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O 12, o ouro dessa terra é bom, também se encontra ali Obdélia, a pedra de ônix. O 13 fala do segundo rio, que é o Gion, né, que circunda a terra de Cush, que seria o Egito. E o terceiro rio é o Tigre, que percorre o oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Amém? Então, irmãos, o Senhor, Ele quer alcançar todo o homem, né? Não importa qual a condição desse homem, não importa qual a necessidade desse homem. O Senhor, Ele não é um único rio, assim, Ele não ficou limitado, mas Ele quis o quê? Dividir, então, esse rio que saía do Éden para me alcançar e para te alcançar. Em qualquer necessidade, o Senhor, Ele consegue nos alcançar. Então, nós vemos que Deus criou o homem com essa necessidade, né, de ter comunhão com Ele. E Ele fez de tudo, irmãos, para nos suprir com a presença dEle e também com tudo mais o que nós precisamos. Deus, Ele nos supre em toda a nossa necessidade. E graças a Deus que Ele nos criou então com essa carência de estar na presença dEle. Olha só o que o salmista diz. Vamos ver, Salmo 42, do versículo 1 em diante. Olha o que o salmista diz. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Irmãos, veja aqui qual era a necessidade aqui do salmista. A carência dele era o quê? Pela presença de Deus. A alma dele anelava, necessitava, carecia da presença de Deus. E ele expressa isso de uma maneira poética, dizendo: olha, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim também suspira por ti, ó Deus, a minha alma. O 2 fala: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, né? Irmãos, a minha alma, a tua alma, nós temos essa necessidade da presença de Deus, né? De tomar Deus como nosso suprimento, né? Ó, Senhor Jesus, não é verdade isso? Você não sente isso na sua vida? Irmãos, eu sinto isso na minha vida. Que por mais que eu busque, por mais que eu procure, por mais que eu alcance muitas coisas, mas no fim de tudo, irmãos, eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus, né? A nossa alma tem sede de Deus, né? Como diz aqui. E olha só o anelo dele. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Por que isso? Porque, irmãos, aqui no Velho Testamento, Deus, né, o Senhor, Deus não havia se encarnado na pessoa de Jesus, não tinha tido um viver humano, não tinha morrido na cruz, não tinha ressuscitado, não tinha sido entronizado, não tinha se tornado o Espírito que dá vida, e não habitava ainda dentro do homem. Então, Deus, ele estava externo, fora do homem. E o homem tinha, então, aqui, o salmista, ele tinha que ir até Deus aonde? Né? Em Jerusalém, no templo, ali. E somente o sumo sacerdote podia ver, né, entrar no Santo dos Santos. Irmãos, olha quanta restrição que havia, né? Mas lembre-se que Deus, ele queria alcançar o homem, né, onde ele estivesse, né? E aí então o 3, olha o que fala: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Olha como ele almejava ir perante a face de Deus, e quando isso não ocorria, o que acontecia? Ele chorava sem a presença de Deus. Eu não sei onde ele estava nesse momento, mas certamente ele estava longe de algum lugar de adoração, e com isso ele não conseguia, né, ter comunhão com Deus ali. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus? Está lá em Jerusalém? Você está aqui, está longe dele, né? E a alma dele sedenta de ter comunhão com Deus. Imagine, irmãos, sabe, a privação que os santos tinham ali no Velho Testamento, querendo ter comunhão com Deus e muitas vezes não podendo. Por quê? Porque Deus não estava dentro deles, estava ao redor, né, e lá habitava no templo. E as pessoas ali perguntando: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus que você tanto ama? Como é que você faz para ter comunhão com Ele? Você tem que ir lá para Jerusalém, né, para ter comunhão com Ele? Senhor Jesus. E aí o 4, né, lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Olha a alegria dele onde estava, na casa de Deus, no templo em Jerusalém. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Aí o 5: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que ele diz meu auxílio? Porque ele sabia que somente Deus podia suprir todas as carências dele, todas as necessidades dele, interiores e exteriores. E assim, irmãos, não é diferente conosco hoje, né? Não é diferente. No Novo Testamento, vamos ver João capítulo 3. Então aí, irmãos, houve uma mudança, né? Estamos agora no Novo Testamento, Deus se encarnou em Jesus, né? E estava vivendo aqui na terra junto com os homens, caminhando junto com eles, comendo com eles, bebendo com eles, tendo comunhão com eles, não é? E aqui, nessa porção do Evangelho de João, capítulo 3, né, fala o quê? Vamos ver, a partir do 3, 1, né? Não, perdão, é 4, isso. Então aqui, o Senhor, então, ele vai até, ele sai de Judá para ir para Galiléia. Só que no caminho ele tinha que passar por Samaria. Samaria, irmãos, era uma terra desprezada pelos judeus. Não somente a terra, mas o povo que morava ali. Porque eles eram uma mistura. Eles foram povos que foram trazidos de tantos lugares e colocados ali, né? E houve uma mistura, então os judeus não se davam com os samaritanos, né? Então era um povo desprezado mesmo pelos judeus, pelos romanos, muito provavelmente também. Então fala assim, quando pois o Senhor veio a saber... então só comentando, então era um povo cheio de necessidades e cheio de carências, muito mais até humanamente falando que os próprios judeus, não é? Por serem desprezados. Então quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, o 2, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Aí o 4, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então os judeus, se pudessem, eles cortavam caminho para não passar em Samaria. Mas não tinha como, o caminho mais curto era ali. E o Senhor sabia muito bem o que ele estava para fazer ali em Samaria. O 5, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Irmãos, essa fonte de Jacó, provavelmente ela foi uma fonte quando Jacó esteve ali, né, nessa terra, ele comprou essa porção e ele cavou um poço ali. Esse poço tinha, né, eu estava vendo, estudando, em torno de 42 metros de profundidade. Era um poço bem profundo, estreito, tá? Era da largura mais ou menos de um homem de braços abertos. Então ele era estreito e profundo. Então as águas dele, ele tinha uns 4 metros de linha d'água, mais ou menos. E ele está lá até hoje, esse poço, né? Ele hoje é uma igreja ortodoxa, né? Da catolicismo ortodoxo, construíram uma igreja e ele... um templo católico, e ele está lá dentro hoje, né? Então, junto a esse poço, chega o Senhor cansado da viagem. Então, irmãos, aqui mostrando também da humanidade do Senhor. O Senhor se cansava. Muitas vezes a gente imagina que o Senhor era um super-homem, que ele não sentia fome, que ele não sentia sede, que ele não sentia cansaço. Mas, irmãos, ele como homem... ele tinha todas essas necessidades que nós temos também, né? E ele quis isso, ele escolheu isso para saber o que eu e você passamos, para entender o que é padecer necessidades. Por isso que o Senhor quis se encarnar. E por isso que hoje ele pode se compadecer de nós, das nossas dores. O Senhor sabe, quando você fala, Senhor, eu estou tão cansado, O Senhor fala, eu sei o que você está passando. E eu vou te suprir. E eu vou te ajudar. Por quê? Eu já passei por isso. Aqui, ó. O Senhor estava cansado da viagem. E aí o que ele fez? Ele se assentou junto à fonte, né? Por volta da hora sexta, que é o meio-dia, né? A hora do sol a pino, o sete. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Então aqui, uma mulher que sabemos que na sociedade da época, por ser mulher, já era desprezada. A mulher não tinha, a verdade é, diga-se, né, irmãos, não tinha valor praticamente nenhum, né, na antiguidade. Era tratada de uma forma, né, relevada a segundo plano. Então, uma mulher, e não bastasse ser mulher, samaritana. Um povo desprezado, uma região desprezada, né? Então, uma pessoa cheia de carências, cheia de necessidades, né? Interiores, emocionais, físicas. Ela também estava com sede, senão ela não teria vindo ao poço, à fonte, né? Mas quem estava ali esperando por ela? Jesus! Hoje, irmãos, o Senhor está esperando por cada um de nós. Né? Não importa qual a tua necessidade, não importa qual seja a tua carência, o Senhor espera por você. Mas a gente precisa ir até Ele, como essa mulher foi. O 8. Versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Olha só. Então o Senhor tinha fome também. Por quê? Se eles foram comprar alimentos é porque o Senhor estava com fome. E se o Senhor estava ali junto à fonte é porque ele tinha sede. Então mostrando que o Senhor, irmãos, ele entende todas as nossas carências. O 9. Então lhe disse a mulher samaritana. Não, perdão, o 8 ainda tem uma parte que nós não lemos, né? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Será que eu pulei alguma coisa? O 7. Isto veio a mulher samaritana tirar a água, isso. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Oh, essa parte foi importante, eu tinha pulado aqui. Dá-me de beber, o Senhor tinha sede. Ó, Senhor Jesus. E aí então vem o 8, né? Que por que ele estava ali, tinha ido comprar alimento. E o 9. Então a mulher ficou admirada, falou, puxa, mas como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher? Você vê, ela citou o fato de ser mulher e samaritana. Quer dizer, duplamente desprezados, desprezada por ser mulher e também por ser samaritana. Porque os judeus não se dão com os samaritanos, mas o Senhor sabia da carência e da necessidade dela. E aí o 10, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O 11, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Sim, 42 metros. Onde, pois, tens a água viva? O 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? O 13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água do poço de Jacó, tornará a ter sede. Irmãos, a verdade é uma só. As coisas desse mundo, por mais que você tenha em abundância, você sempre vai querer mais. Se você consegue, né, uma casa com dois dormitórios e uma vaga para um carro, daqui um tempo você vai querer talvez aumentar a família, aí você vai achar que você precisa de uma casa de três dormitórios, aí você vai precisar de mais um carro, então aquela casa com uma vaga de garagem não é suficiente, e aí você quer uma casa com duas vagas, e assim vai, não é verdade? E assim vai, isso com toda a nossa vida. Então, essa água, irmãos, terrena, a gente volta a ter sede. Né? Mas aí o que, que o Senhor fala no 14? Né? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, a nossa real necessidade de satisfação é o próprio Senhor, né? Ele é aquele que pode nos suprir com a água da vida. Irmãos, e quando nós então somos supridos por Deus, pelo próprio Senhor, com essa água da vida, que é a própria pessoa dele através do seu Espírito Santo, né? Ele, irmão, se torna dentro de nós uma fonte a jorrar, para dar de beber para as pessoas que estão do nosso lado. As pessoas, aqui fala de fonte, né? Uma fonte a jorrar de dentro de nós para a vida eterna. E eles estavam ao lado da fonte de Jacó. Quem que bebe a água de uma fonte? Somente quem está do lado da fonte, não é verdade? Então tem uma fonte ali, um poço. Para você beber água daquele poço, você tem que ir até o poço, tirar a água do poço para poder beber. A água de um poço chega até você a quilômetros de distância? Não, ela não é acessível para quem está longe, mas só para quem está perto. Então olha só que interessante, essa fonte a jorrar aqui é para suprir a minha necessidade, a tua necessidade interior, para quem, entendeu? Imediata, para quem está ali realmente imediato, né? Então o Senhor, então, ele disse, do seu interior vão fluir rios de água viva, e essa água que vai fluir de você vai ser suficiente para suprir a tua sede, para você nunca mais ter sede. Então aqui mostra sobre a fonte a jorrar para a vida eterna. Mas irmãos, lá em João capítulo 7, olha que interessante, ali também fala de algo que, uma água que vai jorrar de dentro daquele que recebera Jesus. Mas vamos ver o capítulo 7. Aqui não fala que é uma fonte, aqui fala que vai jorrar um rio de água viva de dentro de mim e de você. Olha, olha aqui, ó. Então, aqui no 37, nessa situação aqui, nessa porção, quando o Senhor se levanta no grande dia, no último dia da festa dos tabernáculos, irmãos, aqui é muito significativo. A festa dos tabernáculos era a última festa, e era a festa que era, ela ocorria depois da colheita. Todo cereal, todos os mantimentos, as plantações haviam sido colhidas, já haviam sido armazenadas, o trigo, a cevada, a uva já havia sido se tornado vinho, ou já tinha se tornado passas, a azeitona já tinha virado azeite. Enfim, era uma festa, irmãos, da abundância. Todo mundo estava com os celeiros cheios, sabe? E eles vinham para essa festa dos tabernáculos, assim, para festejar realmente tudo aquilo que Deus havia dado para eles, sabe? Toda a abundância que Deus havia dado para eles. E após 7 dias festejando, comendo, bebendo, né, de tudo aquilo que todos traziam. Eu imagino que era uma grande festa do amor, né, como nós fazemos aqui, às vezes, não é verdade? Cada um traz um prato, uma porção, e aí todos comem, todos bebem, e ficam o quê? Satisfeitos, não é verdade? Você acha que alguém aqui tinha necessidade de alguma coisa no final dessa festa? Sede ou fome? Irmãos, estavam todos fartos, satisfeitos, mas o Senhor sabia que ainda havia uma carência no coração deles, mesmo tendo essa abundância de bens, de alimentos, de mantimentos, mas havia uma carência no interior deles, uma necessidade que nada daquilo podia suprir. Nenhuma casa em condomínio fechado, nenhum carro importado, nenhuma conta bancária com milhares de reais. Nada poderia suprir essa carência dele, somente o próprio Senhor. Então aí ele se levanta e exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu acho que todo mundo olhou para ele e falou: meu, esse homem está louco, né? Quem aqui está com sede? Tinha vinho provavelmente sobrando ali para todos, né? Não davam conta de toda a abundância. E ainda assim o Senhor levanta e pergunta: quem tem sede, venha a mim e beba. E aí o Senhor complementa no 38: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Irmãos, aquela mesma água lá em João 3, que iria jorrar como uma fonte, aqui ela se torna um rio. E como o rio, como lá em Gênesis a gente vê aquele rio que se divide para alcançar todas as pessoas, irmãos, aqui mostra, em João 7,38, que esse fluir não é só para mim, não é só para suprir a minha necessidade, mas ele precisa alcançar as pessoas. Ele precisa suprir as pessoas necessitadas, as pessoas carentes. Irmãos, nós precisamos permitir, buscar o Senhor a ponto desse, do Espírito, fluir do nosso Espírito e alcançar as pessoas ao nosso redor. Irmãos, as pessoas ao nosso redor estão carentes e estão necessitadas. Começando pela nossa família, né? Esposa, filhos, irmãos na igreja, mas também o quê? As pessoas no nosso trabalho, na escola, os nossos vizinhos. Irmãos, esse rio precisa fluir e precisa alcançar as pessoas. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão literalmente morrendo, né? Carentes, necessitadas, e nós muitas vezes retemos essa água, não permitimos que ela flua de nós e alcance as pessoas. E pior do que isso, muitas vezes a água que sai do nosso interior não são águas de vida. Vamos ver isso? Vamos ver isso? Êxodo, capítulo 15. Olha só a experiência do povo de Israel. Aqui, irmãos, em Êxodo 15, nos versículos 22 em diante, fala que o povo de Israel, logo após sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho a pé, em seco, né? Todo o exército de Faraó e o próprio Faraó que os perseguia foram dizimados. Deus ali operou poderosamente e eles viram tudo isso. Tanto é que, se nós vermos no versículo 14, no capítulo 14, versículo 30 e 31, se os irmãos puderem, isto. Então, logo após atravessarem o mar e o Senhor destruir ali os egípcios, assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Aqueles mesmos egípcios que eles acharam que iam matá-los, né? O 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Olha só, positivo. Muito positivo aqui, não é verdade? Aí na sequência, a gente vê o canto de Moisés. Moisés, né, ele entoa um canto maravilhoso de louvor ao Senhor diante de todo o povo. E aí depois o quê? Miriam e as mulheres de Israel também saem com tamborins, né, e cantando e dançando e louvando a Deus. Realmente, porque eles viram o poder com que Deus operou. Olha que maravilhoso isso, né? Mas aí, irmãos, eles começaram a caminhar, então, ali. Era um deserto. E caminharam por 3 dias, fala aqui, o 22. Vamos ler o 22 agora do capítulo 15, em diante. Então, fala assim. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, ali, dessa festa toda. E saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto. Irmãos, três, nós sabemos que tipifica a morte e ressurreição do Senhor, não é verdade? O Senhor, ele ficou 3 dias no Hades, e ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou. E aí, irmãos, nesses 3 dias caminhando pelo deserto, eles não acharam água para beber. Então, eles tinham aqui uma carência e uma necessidade. Sede, água, eles queriam água, estavam ávidos por água, e eram 2 milhões de pessoas. Então, imagine eles ali, né? Não, eu acho que depois daquela montanhazinha ali vai ter água, e chegava lá e nada. E depois e nada, e 3 dias e nada, né? E criança começa a chorar, idoso começa a ficar fraco. Então, havia uma necessidade grande ali de água. Afinal, então, imagine, a hora que eles chegaram e viram um corpo d'água ali, eles ficaram, puxa, graças, né? Chegamos, afinal. Chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara. Por quê, irmãos? Porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. Então, Mara significa amargo. Então, assim, evitem colocar nome de Mara nas suas filhas. Porque coloquem, em vez de Mara, coloque Dulce, que é doce. Mas enfim, tirando a brincadeira, irmãos, realmente eles chegaram ali com aquela grande expectativa e as águas eram amargas. Era impossível saciar a necessidade, a sede deles com aquela água. Muitas vezes, irmãos, as pessoas chegam até nós esperando encontrar a água da vida, um rio fluindo de nós para suprir e saciar a sede dele. E muitas vezes a única coisa que elas encontram em nós são amarguras, são murmurações, são lamentações, sabe? Incredulidade, uma água amarga. Sabe, irmãos, que a gente possa se arrepender diante do Senhor. Quando as pessoas vêm até nós, o que elas encontram? Águas de vida ou águas amargas, águas de morte? Ó, Senhor Jesus, o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia de mim e de você, irmãos. Que a gente possa, que as águas, né, do nosso interior fluam rios de água viva, que não águas amargas. Mas aí, Moisés, não, vamos ver o 24. E o povo murmurou contra Moisés. Olha só, muitas vezes a nossa atitude de murmurar, de reclamar, não é? Contra Deus. Irmãos, isso ofende profundamente a Deus. Ao invés de murmurar, né, o que, que nós, aí eles falam, né, dizendo, que havemos de beber? Que havemos de beber? Esses mesmos que haviam visto o poder de Deus há 3 dias antes, destruindo o exército de Faraó, aqui, incrédulos, murmuradores, reclamando, não crendo que Deus poderia transformar águas amargas em águas de vida, água doce. O 25, mas Moisés, diferente deles, ele não murmurou, mas ele clamou, ele orou ao Senhor. E o Senhor, irmãos, lhe mostrou uma árvore, a árvore da vida, certamente. O próprio Cristo, irmãos. E aí, o que que Moisés fez? Pegou essa árvore, lançou nas águas amargas e as águas se tornaram doces. Irmãos, você quer fazer com que toda a amargura do seu ser vá embora, se torne em águas de vida? É só tocar na pessoa de Cristo. Toque na pessoa de Cristo, busque o Senhor e você vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Do seu interior fluirão rios de água viva para suprir não somente você, mas todas as pessoas ao seu redor. Ó, Senhor Jesus, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Na verdade, Deus aqui estava provando o povo. E o 26, e disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Irmãos, esse é o nosso Deus. E aí o 27, olha só o prêmio. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Então, irmãos, Deus, ele realmente é aquele Deus que supre, e não supre de uma maneira comedida, mas em abundância. Não mais apenas as águas ali que se tornaram doces, mas 12 fontes e 70 palmeiras. Essas palmeiras provavelmente sejam tamareiras, né? Não sei se alguém aqui já comeu tâmara. Irmãos, é bom demais. Então, Deus supre com tudo aquilo que nós precisamos. Mas, irmãos, nós temos que estar dispostos a permitir que Deus também jorre de nós águas de vida, transforme toda a amargura em vida para suprir as pessoas ao nosso redor. Amém? Jesus é o Senhor.
Amém.
Então, irmãos, agora vamos ficar de pé em pequenos grupos, compartilhar, né, em 10 minutos. Amém? Jesus é o Senhor.
Amém.